nomeadamente postergarmos o pagamento dos juros, do adicional dos juros para a frente, com uma garantia do Estado, foi aprovado por esta Câmara e baixou à especialidade. Estamos preocupados com a habitação dos jovens e queremos reduzir os impostos que os jovens têm que pagar e que as pessoas em geral têm que pagar quando querem comprar uma primeira habitação. Foi aprovado por esta Câmara e baixou à especialidade. E, portanto, espanta-me, de facto, a forma como alguns partidos tratam este tema sem qualquer consistência. Não é o nosso modo de atuar. Mas também é impressionante o discurso do PS. O discurso do PS é um discurso que, enfim, ressuscitou a geringonça. Sem ser formalmente, ressuscitou a geringonça. Só falta falarem em nacionalizações. Já sabíamos pelo vosso discurso que eram contra o alojamento local e eu não sei se os senhores deputados têm recebido, mas toda a bancada do PSD tem recebido e-mails anónimos de cidadãos que eu aqui faço esse testemunho e reconheço que temos acompanhado com preocupação as pessoas que, tendo alojamento local, que vivendo e fazendo disso modo de vida, pequenos negócios, se sentem esmagados pelas propostas que o PS decidiu apresentar, com mais cobrança de impostos, contribuições extraordinárias, ao bom modo do PS. Aliás, não fosse a carga fiscal aquela que é, não houvesse uma cobrança recorde de 9 mil milhões de impostos em 2022, é mais do que aquilo que estava previsto. É este o modo de atuar. Mas dizer-vos também que é importante o papel da regulação e o PS tem devido tempo sobre a atuação da banca, trouxe aqui os principais responsáveis relacionados com esse setor ou que nos poderiam ajudar, e nomeadamente o Banco de Portugal. E deixem-me aqui, sem qualquer receio de dizer, nós temos de ter muito cuidado quando escolhemos os reguladores, de não politizar os reguladores. Nós temos de ter muito cuidado com isso e é um apelo que eu faço a todos os senhores deputados, é que não politizemos os reguladores, para que eles tenham a capacidade de atuar quando é necessário. Dizer também que, sobre a proposta do Bloco de Esquerda e da contribuição extraordinária, ó Senhora Deputada Mariana Mortágua, eu tenho imenso respeito por si e sabe que isso é verdade, mas também deixe-me dizer-lhe que eu me choca o facto do PSD...
Senhor Deputado, tem de concluir.
Vou concluir, Senhora Presidente, e agradeço a atenção. É mesmo para concluir. Choca-me que nós tenhamos trazido a esta Câmara a recuperação de 28 mil milhões de euros de impostos não pagos ao Estado e contribuições à Segurança Social e o Bloco de Esquerda se tenha oposto a essa proposta. E esse dinheiro era para
muito
apoiar
obrigada,
as famílias
Deputado.
E os portugueses. Disse.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Não tem tempo para responder, mas... Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo para fazer esse pedido de esclarecimento.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado o Carneiro, por muita consideração que eu tenha por si que tenho, eu tenho que reconhecer que vocês andam um bocadinho trocados. O senhor tem um líder de bancada em que diz que não acabaram com o crédito bonificado, só não permitiram que se fizesse mais. Enquanto vocês pedem um debate sobre o interior, o seu Presidente andava no comboio no litoral. O senhor vem aqui falar da TAP, se calhar nem o seu líder parlamentar, nem o seu presidente sabem que a audição vai decorrer hoje na TAP. E ainda conseguem vir dizer que o deputado André Ventura foi para a TAP para ter 5 minutos. Sr. Deputado, 5 minutos é o que o seu presidente quer ter, mas que não consegue, porque é cada cavadela, cada minhoca, não acerta uma. Vá lá que ao menos acertou em si para fazer o debate hoje, mas pouco mais, Sr. Deputado. Calma, quando se falar para esta bancada, olhe bem para trás, olhe bem para trás e não defenda muito a sua bancada e pense bem antes de dizer o que tem que dizer e veja de que lado estaria melhor e os interesses que representa. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao fim deste debate, tivemos várias intervenções de deputados do Partido Socialista que identificaram que Portugal é dos países onde menos se remunera os depósitos a prazo e onde mais se aumentaram as prestações da casa. E também onde as comissões bancárias continuam a aumentar. Tudo isso é verdade. Mas o que é que nós temos como resposta a esta situação? Da parte do Banco de Portugal, espera que os bancos corrijam. Da parte do Partido Socialista, diz que é hora dos bancos devolverem aos portugueses e terem responsabilidade social, mas é uma esperança vã, sem qualquer proposta concreta que vá nesse sentido. Da parte do Chega, temos medidas que hoje aqui foram discutidas que dizem que os bancos podem apresentar uma taxa mais baixa, quando já podem, só não o fazem porque não há nenhuma medida que os obrigue. E, portanto, senhores deputados, aquilo que nós gostaríamos aqui de dizer mais uma vez é que é preciso deixarmos esta ingenuidade de achar que é apelar à responsabilidade social ou em medidas sem qualquer tipo de consequência que conseguimos resolver os problemas. Aquilo que é necessário verdadeiramente é deixarmos de ter palavras fortes e medidas mansas e, pelo contrário, aprovar as soluções que verdadeiramente põem em causa os interesses da banca, soluções essas que o PCP colocará à votação amanhã e amanhã cá estaremos para ver quem é que aprova as propostas que põem em causa esses interesses e que defendem o direito à habitação acima dos direitos dos interesses da banca. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Vera Braz.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não deixar ninguém para trás. Isto para o Partido Socialista é apoiar os mais idosos, num fim de linha em que lhes devemos retribuir o muito que fizeram ao país, apoiar os jovens, um dos nossos ativos mais valiosos, com expectativas de vida às quais temos de dar resposta, apoiar as famílias com filhos, que lhes tentam garantir que nada falte, que passa da educação ao elemento mais básico, que é a alimentação, apoiar os trabalhadores que contribuem diariamente para a produtividade do país, a quem lhes devemos assegurar uma justa conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, também a inexistência da precariedade laboral e dos baixos salários, apoiar os mais vulneráveis, que por várias vicissitudes da vida estão hoje dependentes de um Estado social que lhes garanta um mínimo de subsistência para que vivam com dignidade, apoiar quem mais necessita. É assim que não deixamos ninguém para trás. E o que é que isto tem a ver com o debate de hoje? Tem tudo, senhores deputados, porque o direito à habitação é um direito que deve ser de todos. E são os segmentos da população que referi anteriormente, aqueles que apresentam maiores fragilidades e a quem o Estado tem de dar a mão. Temos idosos a serem convidados a sair das suas casas arrendadas sem conhecerem os seus direitos ou a sofrerem aumentos das rendas. Temos jovens com dificuldades em sair da casa dos pais porque não conseguem arrendar ou comprar casa. Temos famílias com filhos que, para colocar comida na mesa, é com grande dificuldade que pagam as suas prestações do crédito de habitação. Temos trabalhadores que são alvo de precariedade, não conseguem ter ou manter o teto em que vivem. E aqueles que nada têm, a quem as oportunidades falharam, alvo de constantes desigualdades e discriminações, cuja habitação social é o último recurso. A todos eles, o Estado não falhará. A ação do Estado no apoio à habitação não se esgota nas medidas diretas relacionadas com o crédito à habitação ou com o arrendamento, e teremos a oportunidade amanhã de ter um importante debate sobre algumas destas medidas no pacote apresentado pelo Governo de Mais Habitação. Como sempre defendido pelo Partido Socialista e pelo Governo que apoia, existe um caminho traçado, iniciado em 2015, de proteção do emprego, de melhoria de rendimentos, de fortalecimento das nossas empresas, de projeção e de crescimento da nossa economia. E é este caminho, com mais curvas, que não desistimos de percorrer e que faz a diferença no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, onde se inclui o seu acesso à habitação. Em cada momento, em cada desafio, seja perante um país endividado, um déficit excessivo, perante uma pandemia ou uma guerra, foram sempre adotadas as medidas direcionadas e proporcionais às necessidades, com responsabilidade pela nossa capacidade enquanto país e pela estabilidade que nos é exigida. Conseguimos contas certas, conseguimos reduzir o déficit, conseguimos reduzir o endividamento e, com elas, apoiar as nossas famílias e quem mais precisa. Não conseguimos alcançar os 10 milhões de portugueses. É isso uma escolha assumida de apoiar os mais vulneráveis, aqueles que têm rendimentos mais baixos e que efetivamente precisam da ajuda do Estado. Foi assim com os idosos, com o aumento do complemento solidário, com os sucessivos apoios extraordinários e permanentes e com o aumento das pensões. Foi assim com os jovens, por exemplo, com o reforço das isenções no IRS. Foi assim com as famílias com filhos. Para as famílias com filhos, nós aumentámos as deduções no IRS, iniciámos o acesso às creches gratuitas, aumentámos o abono de família e a garantia para a infância. E foi assim também com os mais vulneráveis, aumentámos o indexante dos apoios sociais, aumentámos o salário mínimo nacional, foram dados apoios diretos, por pessoa individualmente, por famílias carenciadas, por criança, por jovem. São apenas alguns exemplos de medidas que, direta ou indiretamente, contribuem para o rendimento disponível das famílias e, como tal, ajudam a fazer face ao aumento dos custos de vida, onde se incluem os custos com a habitação. São parte importante e relevante de um compromisso de apoio assumido, onde naturalmente existem medidas específicas e que complementam as anteriores e que respondem às dificuldades sentidas pelos portugueses provocadas pelo aumento abrupto das taxas de juros. Nas anteriores intervenções do Partido Socialista foram elencadas as diversas iniciativas relacionadas com a proteção do consumidor financeiro e, em especial, pelos detentores de crédito de habitação. Bem sabemos a importância de mitigar o risco de incumprimento por parte das nossas famílias e a importância que têm das instituições manterem uma gestão proativa desse risco e de assumirem também a sua cota-parte na responsabilidade social. Segundo o Banco de Portugal, estima-se que em dezembro de 2023, 18% dos contratos de crédito de habitação ultrapassem a taxa de esforço 40%, e é dada especial relevância a que 66% destes casos são empréstimos detidos por famílias com mais baixos rendimentos. Portanto, senhores deputados, quando nos acusam de não chegar a todos os contratos de crédito de habitação, é verdade. Naturalmente, não chegamos a todos esses contratos. Porquê, senhores deputados? Porque, mais uma vez, queremos ter respostas direcionadas que enfrentam os impactos económicos e que têm como objetivo proteger as famílias, aumentar o rendimento disponível e em que o foco é apoiar quem mais precisa. Quem verdadeiramente apresenta dificuldades e não soluções generalistas. Não deixar ninguém para trás. Obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos ignorar o facto de quando os bancos estavam em dificuldades, foram os contribuintes que foram chamados a salvá-los. E, portanto, se hoje as famílias estão a asfixiar com o aumento das taxas de juros do crédito de habitação, não pode ser apenas o Estado a suportar os momentos de crise e, por isso, a banca também tem, indubitavelmente, um papel social a cumprir. A renegociação de créditos de habitação tem sido um autêntico fracasso e o acesso às medidas de apoio do Governo ao crédito de habitação é complexo e pouco expressivo. Situações a que os governos do PS já nos habituaram. O projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda serviria apenas para castigar ainda mais os clientes bancários, porque, como é óbvio, a banca não irá assumir esse ónus. Além disso, o projeto de lei não garante que esse valor fique consignado à redução das prestações do crédito de habitação. Portanto, se a senhora deputada Mariana Mortágua passou 90% da sua intervenção a dizer barbaridade sobre o Chega e pouco ou nada sobre o projeto de lei, é porque efetivamente reconhece que o projeto de lei é uma verdadeira mão cheia de nada. O projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que crie um travão à subida da prestação do crédito de habitação, não nos diz absolutamente nada. É um vazio de informação, um texto de boas intenções, mas que não concretiza absolutamente nada. Neste debate, o PS vem contar histórias de encantar. O PSD não